Jornal Câmara dos Deputados.
Frente parlamentar quer regulamentação sobre produtos naturais.
Deputados apoiam software livre.
João Paulo Cunha discute salário mínimo com líderes.
O presidente João Paulo Cunha se reúne daqui a pouco na residência oficial da presidência da Câmara, com líderes da base aliada do governo e 11 ministros. Eles vão discutir a estratégia de votação do novo valor do salário mínimo.
João Paulo confirmou para amanhã a votação da MP do salário mínimo. A medida aprovada na Câmara, como foi proposta pelo governo com salário de R$ 260,00, foi modificada pelos senadores, que definiram um novo valor, R$ 275,00, defendido pela oposição.
Com a mudança, a MP tem que ser apreciada novamente pelos deputados. O líder do governo, professor Luizinho, do PT paulista, acredita que o valor inicial será restabelecido.
Deputado quer manter salário de R$ 275,00.
Osório Adriano, do PFL, do Distrito Federal, está convencido que o telegrama enviado pelo presidente da Câmara pedindo a presença de todos os deputados na votação desta terça-feira esconde a preocupação do governo de derrubar o valor de R$ 275,00 para o mínimo.
Para Osório Adriano, a Câmara não pode negar R$ 15,00 a mais para trabalhadores e aposentados e avalia que será uma vergonha os deputados aprovarem a proposta do governo Lula.
Paulo Bauer, do PFL de Santa Catarina, afirmou que o trabalhador é quem sairá perdendo se for aprovada a proposta do governo de R$ 260,00 para o salário mínimo.
O deputado, que não participou da primeira votação na Câmara porque estava em missão oficial na Suíça, garantiu que votaria com a bancada do PFL pelos R$ 275,00.
Segundo Paulo Bauer, a aprovação pelo Senado do valor proposto por seu partido deu-lhe a oportunidade de votar por um salário maior.
Já o deputado Humberto Miquires, do PL do Amazonas, pediu que a disputa partidária seja deixada de lado e que se busque um valor para o salário mínimo que não inviabilize a estabilidade econômica.
Ele avalia que uma elevação indevida pode aumentar a informalidade, levando à demissão de trabalhadores de pequenas empresas devido ao acréscimo de encargos.
Humberto Miquires entende que a tentativa de se aprovar uma remuneração de R$ 275,00 tem como objetivo desgastar o governo diante do possível veto do presidente.
Ronaldo Caiado, do PFL Goiano, denunciou o cancelamento das emendas dos parlamentares que apoiaram o novo valor do salário mínimo em R$ 275,00.
Ronaldo Caiado disse que a medida do governo atingiu recursos já autorizados na Caixa Econômica Federal e vai penalizar diversos municípios carentes que precisam de obras e melhorias para atender a população.
Mauro Passos, do PT catarinense, afirmou que a prática da repressão é marca do governo anterior e enfatizou que a administração do presidente Lula é marcada pela ação democrática.
Mauro Passos frisou que a discussão das agências reguladoras, que reúne grande número de emendas e de sugestões, é um exemplo da postura do governo em defesa da cidadania.
Economia.
Deputado faz alerta sobre aumentos de preços.
Vieira Reis, do PMDB Fluminense, pediu atenção para os aumentos nos preços dos alimentos e combustíveis. Ele adverte que a elevação do salário mínimo está provocando reajustes de praticamente todos os produtos.
Segundo Vieira Reis, se não houver uma vigilância da sociedade, o trabalhador será o maior penalizado, porque na prática não terá vantagem alguma com o novo mínimo.
Gilberto Nascimento, do PMDB Paulista, lamenta que os 5 mil novos milionários do país passaram a ter US$ 1 milhão por meio de aplicações no mercado financeiro, aumentando para 80 mil o número de pessoas mais ricas do Brasil.
Ele afirma que enquanto os bancos ampliam cada vez mais seus lucros, o número de empregos criados ainda é menor do que a demanda, mesmo com expectativa de crescimento.
Para Gilberto Nascimento, é preciso aplicar juros menores para fomentar o comércio, a indústria e o agronegócio. E uma política industrial de juros subsidiados, pois esses setores é que estimulam a economia nacional.
Paulo Feijó, do PSDB do Rio de Janeiro, voltou a enfatizar que a geração de empregos é o principal desafio do governo Lula, não só pela necessidade do país, mas também por se tratar de uma promessa de campanha.
Segundo Paulo Feijó, a situação nos estados e municípios é preocupante, devido à ausência de uma política nacional que conduza de maneira mais produtiva a política de geração de empregos.
Vicentinho, do PT de São Paulo, Paulo prestou contas da viagem oficial que fez à Alemanha, onde conheceu produtores de carnes que pretendem se instalar em São Bernardo do Campo.
Ele também destacou protocolos de cooperação, dentre eles o da Universidade de Münster, visando a implantação da Universidade do Empreendedor, uma parceria entre sindicatos, empresários, universidades e outros setores da sociedade.
Vicentinho também visitou as sedes da Mercedes-Benz e da Volkswagen para implementar o intercâmbio entre as empresas e trabalhadores alemães com o Brasil.
Fernando Ferro, do PT pernambucano, propôs a implementação de uma operadora de telecomunicações que contribua na política de concorrência e autonomia brasileira e viabilize a utilização de canais próprios de comunicação.
Fernando Ferro também quer tornar obrigatório o uso da bandeira nacional nos plenários e comissões da Câmara para incentivar o respeito aos símbolos nacionais.
Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, destacou o resultado positivo da atuação do delegado Mauro César Lima e sua equipe em Brasília, que vem combatendo crimes tributários, como a pirataria e falsificação de...
O deputado enfatiza que, devido à pirataria, o Brasil deixa de arrecadar anualmente mais de 30 bilhões de reais. De acordo com o INPI, a pirataria de CDs, por exemplo, aumentou de 5% em 1997 para 53% em 2002.
O Gonzaga Patriota ressaltou que os deputados estão fazendo sua parte para combater esse tipo de crime. Ele citou a contribuição da CPI da pirataria, que já encerrou seus trabalhos e indiciou mais de 50 pessoas.
Deputado diz que a Amazônia tem potencial para produzir biodiesel.
Gervásio Oliveira, do PDT do Amapá, afirmou que a região amazônica tem grande vocação para a produção de biodiesel.
Gervásio Oliveira acredita que a exploração do biodiesel, combinada com a reforma agrária, pode contribuir para a inclusão social e para a diminuição das desigualdades regionais, além de garantir a autossuficiência do país no setor energético.
A questão do biodiesel foi debatida pela Câmara durante a audiência pública da Comissão da Amazônia Internacional. Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, com a presença de representantes do Ministério de Minas e Energia, da Universidade de São Paulo e do Ministério da Ciência e Tecnologia.
Nilson Mourão, do PT, informou que até o final de 2005, mais de 10 mil famílias da zona rural do Acre vão ter energia em suas casas e para aumentar sua produção. A nova extensão representa o dobro do que o governo Jorge Viana fez durante sua administração.
Nilson Mourão explicou que na sexta-feira passada foi inaugurado o primeiro projeto de eletrificação rural do programa Luz para Todos no polo agroflorestal Chapuri 2.
Bosco Costa, do PSDB de Sergipe, elogiou as empresas que têm se dedicado à responsabilidade social.
Bosco Costa cita como exemplo a Fundação Pedro Paes Mendonça, criada pelo empresário antes do seu falecimento, para oferecer atendimento básico e gratuito de saúde, educação, habitação à comunidade de Ribeirópolis.
O Osni de Rori, do PT, elogiou a Câmara pela aprovação do projeto de suplementação do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que destinará 60 milhões de reais para a capital.
O parlamentar garantiu que a lei criando o fundo, aprovada em 2002, só foi implementada na gestão do presidente Lula. O Osni de Rori acrescentou que o fundo prevê aportes de 4 bilhões para a saúde, educação e segurança em 2004.
Nelson Pellegrino, do PT, afirmou que nunca se destinaram tantos recursos federais e se realizaram tantas obras na Bahia como no governo Lula, ao contrário do que afirmam os adversários do Partido dos Trabalhadores.
O deputado também enfatizou que o programa Farmácia Popular, lançado em Salvador, é mais uma promessa da campanha presidencial que foi cumprida. E repudiou as críticas do governador César Borges em relação às filas nas farmácias.
Nelson Pellegrino explicou que as filas se formam não porque o atendimento seja ruim, mas porque só resta a população sem dinheiro para comprar remédios recorrer às farmácias populares.
Deputado insiste na votação da PEC que altera o recesso.
Walter Pinheiro, do PT da Bahia, afirma que o mesmo tratamento dado a matérias como a PEC dos vereadores e sobre o processo eleitoral interno deveria ser dado à PEC que reduz o recesso parlamentar.
Walter Pinheiro ressaltou a importância da matéria em pauta para votação até o final do semestre, como os projetos que tratam das carreiras de diversos órgãos e a PEC paralela da Previdência.
Almerinda de Carvalho, do PMDB do Rio de Janeiro, lamentou que os prazos para apreciação dos projetos de autoria dos deputados não estejam sendo obedecidos.
Almerinda de Carvalho lembrou que a votação desses projetos é importante para que os eleitores tenham o resultado do trabalho parlamentar.
Rubinelli, do PT de São Paulo, condenou os deputados que defendem a adoção das chamadas listas partidárias para a escolha dos governantes e parlamentares. Para ele, o eleitor vai transferir o seu direito de voto aos partidos.
A proposta já foi aprovada na Comissão Especial da Reforma Política. Rubinelli acredita que seria necessária a realização de um plebiscito para saber se esse é o desejo da população. Ele acredita que a disputa por vagas nas listas partidárias pode criar mais corrupção.
Sebastião Madeira, do Maranhão, destacou o trabalho do PSDB de preparação dos candidatos do partido às eleições municipais através do Instituto Teotônio Vilela e da edição de um manual de campanha.
Segundo Sebastião Madeira, o PSDB pretende se consolidar como partido nacional e manter ou ampliar o número de aproximadamente 1.000 prefeitos e 7.000 vereadores.
Luiz Couto, do PT, registrou a indicação dos auditores ao Tribunal de Contas da Paraíba para rever a nomeação de Fernando Catão, tio do governador Cássio Cunha Lima, para o cargo de conselheiro.
Luiz Couto disse que a medida tira a credibilidade da ação fiscalizadora do TC paraibano sobre as contas do governador. Os funcionários do órgão pedem que o cargo de conselheiro seja ocupado por um auditor fiscal.
Deputados divergem sobre posição de ministro em caso de fraude.
João Correia, do PMDB do Acre, afirmou que o ministro da Saúde não conseguiu explicar seu envolvimento com a Operação Vampiro durante a audiência promovida pelas Comissões de Seguridade Social e de Fiscalização Financeira e Controle.
João Correia acusa o ministro Humberto Costa de ter se aproveitado das investigações da Polícia Federal realizadas a pedido do Ministério Público. Ele entende que o não afastamento do ministro obstrui a na apuração dos fatos e constrange o governo.
Mas Gilmar Machado, do PT Mineiro, repudia as críticas à atuação do ministro.
Gilmar Machado afirma que foi Humberto Costa quem determinou a investigação das irregularidades, conseguindo uma economia de 50 milhões de reais para os cofres públicos.
Ângela Guadagnin, do PT Paulista, por sua vez, enfatiza que o ministro apresentou resultados concretos de sua gestão, que possibilitaram o aumento de recursos para o setor e dos valores da tabela de procedimentos para a saúde bucal.
A deputada destacou programas como o Brasil Sorridente, os Centros de Referência Odontológica, a Política de Saúde Mental e o aumento de repasses a estados e municípios, alguns acima de 100%.
Ângela Guadagnin ainda observou que o ministro mostrou a mudança de conduta para apurar e combater os casos de corrupção na pasta.
Doutor Rosinha, do PT do Paraná, também defendeu o ministro da Saúde, que, segundo ele, demonstrou a sua responsabilidade e a do governo Lula ao determinar a investigação das irregularidades no órgão que ocorriam quase 10 anos.
Dr. Rosinha esclareceu ainda que as missões do presidente Lula no exterior têm o objetivo fundamental de ampliar as relações comerciais e diplomáticas do Brasil e têm gerado resultados positivos e imediatos na economia nacional.
Frente parlamentar quer regulamentação sobre produtos naturais.
Luiz Erundina, do PSB de São Paulo, registrou a instalação da frente parlamentar pela regulamentação dos produtos de origem natural para a promoção da saúde.
Uma das metas é a aprovação da proposta da Comissão de Legislação Participativa, sugerida pela Associação Brasileira da Indústria Fitoterápica, para a regulamentação da produção, comercialização e consumo, com vistas à saúde humana, de fármacos produzidos à base de matérias-primas naturais.
Luiz Erundina explica que a sociedade espera uma regulamentação adequada e moderna voltada para o desenvolvimento econômico e social sustentado nesse setor da economia. O projeto será analisado em comissão especial.
Henrique Afonso, do PT do Acre, condena a pressão feita por cientistas junto a senadores para alterar a proposta de lei de biossegurança aprovada pela Câmara e que não possibilita pesquisas com células-tronco de embrião humano.
Para Henrique Afonso, armazenar, produzir e manipular embriões humanos para tratamento é brincar com a vida e com Deus. Ele enfatiza que não há consenso entre os próprios cientistas sobre a necessidade do uso dessas células para avanços na ciência.
Deputados apoiam software livre.
Beto Albuquerque, do PSB do Rio Grande do Sul, registrou a entrega do documento Proposta sobre Tributação do Setor de Software pela Frente Parlamentar em Defesa do Software, da Informação e do Setor de Informática.
Segundo Beto Albuquerque, pesquisas internacionais atestam que trata-se de um segmento que aportará os maiores índices de crescimento da economia mundial nos próximos anos.
Walter Pinheiro, do PT Baiano, apoia o uso do software livre, programas de computador com código de fonte aberto meta adotados pelo governo federal, com ganhos para a economia e para o desenvolvimento da informática, da tecnologia e de postos de trabalho.
O deputado explica que o Brasil gasta US$1,3 bilhão com royalties de programas de código de fonte fechada.
Walter Pinheiro censura a postura inescrupulosa da Microsoft, que acusa Sérgio Amadeu de contrariar os interesses da empresa ao ajudar o governo a implantar o uso de programas abertos.
Sérgio Miranda, do PCdoB de Minas Gerais, criticou a Microsoft, que deseja processar o presidente da ITI, Sérgio Amadeu, por promover a utilização de softwares livres em todos os escalões do governo federal, estadual e municipal.
Sérgio Miranda observa que todas as instituições dos Estados Unidos, como a Casa Branca, o FBI e a Receita Federal, utilizam softwares livres.
Aumento da violência entre jovens preocupa.
João Batista, do PFL, está preocupado com a pesquisa da Unesco que coloca o Brasil em quinto lugar no ranking internacional de homicídio juvenil.
O deputado paulista elogiou projetos para afastar os jovens da violência, como o Abrindo Espaços, Educação e Cultura para a Paz, que abrem as escolas no fim de semana para atividades culturais e esportivas, mas afirmou que essas soluções são paliativas.
Para João Batista, não há como realizar a inclusão social sem a ações efetivas na área da educação. Ele defendeu a implantação das escolas em tempo integral.
Nelson Bordeiro, do PMDB Fluminense, pediu providências para reverter os dados apresentados pela ONU que apontam o acréscimo dos homicídios entre jovens de 15 a 24 anos na última década.
Segundo Bordeiro, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, João Pessoa e Florianópolis estão entre as capitais com aumento significativo da violência. O deputado apontou o trabalho e o esporte como mecanismos capazes de tirar jovens da marginalidade.
Carlos Nader, do PFL do Rio de Janeiro, surpreendeu-se com a divulgação de que os gastos militares no mundo, ano passado, chegaram perto de US$1 trilhão.
Segundo Carlos Nader, enquanto os países preparam-se para a guerra, pessoas no mundo inteiro morrem por doenças e fome.
Chico Alencar, do PT, manifestou espanto e preocupação com a afirmação do secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, Astério Pereira, de que a imprensa estimula a existência de facções criminosas.
O secretário também teria dito que alguns veículos precisariam vivenciar o episódio Tim Lopes novamente para noticiar bem as questões da segurança e da criminalidade no sistema penitenciário. Para Chico Alencar, a observação é leviana.
Deputada destaca acordo que dá fim à greve do INCRA.
Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, comemorou a assinatura semana passada do termo do acordo entre os servidores do INCRA e o governo, colocando fim à greve que já se estendia por mais de 40 dias.
Ela ressalta que o INCRA é estratégico para a formulação e execução da reforma agrária. Segundo Fátima Bezerra, prevaleceram o bom senso e o diálogo, havendo sensibilidade de ambas as partes para que o país não fosse mais prejudicado com a paralisação.
Coronel Alves, do PL do Amapá, cobrou do governo a concessão aos servidores militares dos ex-territórios da gratificação especial de função estipulada para os policiais e bombeiros militares do Distrito Federal.
Coronel Alves, que foi relator da matéria, condena a discriminação e lembra que a lei garante os mesmos direitos aos servidores dos ex-territórios.
Últimas notícias.
Professor Irapuã Teixeira, do PP de São Paulo, pediu providências do Ministério da Educação em relação a um anúncio publicado por uma faculdade oferecendo cursos de bacharelado em 2 anos.
Irapuã Teixeira alertou que o anúncio fere a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ele denuncia que o ensino superior está se transformando em um verdadeiro comércio no país.
Paz Landim, do PTB piauiense, saudou o Bradesco pela exposição das obras do pintor espanhol Pablo Picasso, realizada na Oca do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, levando cultura a cerca de 1 milhão de pessoas.
Paz Landim ressaltou que o artista enriqueceu a pintura mundial do século XX. Ele recordou que Picasso foi um defensor da democracia e resistiu a qualquer forma de ditadura, principalmente o nazifascismo.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, elogiou o Seminário Brasil que está sendo realizado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara.
Mauro Benevides ressalta que o evento já teve a participação de parlamentares e de especialistas de diversos setores que estão debatendo propostas para o desenvolvimento.
Severino Cavalcante, do PP de Pernambuco, condenou o governo por tentar controlar a AIDS através da distribuição indiscriminada de preservativos. Para o deputado, essa é uma decisão irresponsável, que só incentiva a promiscuidade.
Segundo Severino Cavalcante, não há como evitar a doença sem valorizar os princípios morais e religiosos. Ele lembra que Uganda conseguiu reduzir a incidência da AIDS no país, investindo em campanhas em defesa da família.
Termina aqui o Jornal da Câmara. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
TCU examina os programas de transferência direta de renda.
A auditoria está sendo realizada na Caixa Econômica Federal. Segundo informou o presidente do TCU, ministro Valmir Campelo, trata-se de trabalho de auditoria operacional destinado a apontar falhas eventualmente encontradas e fazer recomendações para melhoria da gestão desses programas que têm especial importância para a parcela mais carente da população.
Universitários de todo o país visitam o TCU.
Participantes de programa desenvolvido pela Câmara dos Deputados, que objetiva divulgar para os universitários brasileiros as atividades do Poder Legislativo Federal, assistiram à sessão plenária do TCU e à palestra sobre a estrutura e o funcionamento do Tribunal. O presidente do TCU, ministro Valmir Campelo, registrou a presença dos participantes do programa durante a sessão e elogiou a iniciativa da Câmara dos Deputados de interagir com os universitários para demonstrar a importância do trabalho do Poder Legislativo para a nação e a democracia brasileira.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.